Fala pessoal, bom dia, William Castroves falando. Esse Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 1º de março de 2021, segunda-feira, começando o mês e a semana. Vamos lá, falar um pouco sobre o que movimenta os mercados, que na semana passada ficaram muito em voga, né, o assunto juros dos treasuries americanos, que vieram subindo forte durante a semana, gerando certas preocupações em relação aos juros. Eu comentei no Avenues da semana, nas últimas duas semanas, e dessa semana também, Avenues, aquele e-mail semanal com um panorama, uma visão semanal que é enviado para todos os clientes. Eu comentei um pouco explicando, né, o impacto dos juros americanos em diversos outros indicadores e precificação mesmo de mercado, né? Querendo ou não, os juros nada mais são do que o preço do dinheiro, e acaba que o aumento dos juros do principal dinheiro do mundo, né, que é o dólar, acaba influenciando muito diversos outros mercados, né? Entre eles, obviamente, que o de ações. Tanto é que as ações de tecnologia, né, vinham tendo performance muito ruim, essencialmente por conta dessa questão do aumento dos juros longo, né, os juros futuro. Bom, na sexta-feira o índice Nasdaq teve um certo rally, um dia volátil, é verdade, mas ainda assim com uma alta, comparativamente àquilo que a gente vinha tendo na semana, né? Na semana o Nasdaq caiu 5%, mas na sexta-feira subiu 0,56%. Na semana o S&P teve queda de 2,5%, e teve queda de 0,5% na sexta-feira. E também na sexta-feira o Dow Jones caiu 1,5%. O dólar fechou em alta de 1,66, cotado aí a 5,60, né? Aquela coisa que sempre quando a gente tem um receio, uma aversão a risco no mundo, o real sofre. O real é visto como um ativo de risco, né? A moeda acumulou uma alta aí de 4,09 na semana e de 2,4 em fevereiro. Esse 5,60 é a maior cotação do dólar desde o dia 4 de novembro do ano passado, quando atingiu 5,65. Falando setorialmente, né, na sexta-feira o dia foi de recuperação das empresas de tecnologia, conforme eu comentei, XLK, o ETF do setor subindo 0,5%, o VGT, que é mais voltado para a tecnologia da informação, subiu 0,7%, e o FDN de internet 0,95%. XBI de biotecnologia e ITB, mais voltado para construção, mais voltado para casas, também foram bem. E o que explica essa boa performance desse setor foi exatamente essa trégua que a gente teve nos juros, né? Na sexta-feira a gente viu os juros, a curva de juros americana de 10 anos parando de subir, né? Ou seja, caindo e até caindo, e isso ajudou na performance do setor de tecnologia, biotech e de construtoras. Na ponta oposta, a queda do petróleo influenciou negativamente o setor, obviamente, de petróleo, e aí o XLE e o XOP caindo 2,4%, 2,4% e 2,3%, respectivamente, perdão. E o setor de metals and mining, né, siderurgia e mineração, também não foi bem, com queda de 4% no XME. Pensando no mês, né, falando de destaques do mês, tá? Aproveitar que fez o fechamento, vamos fazer um balanço, né, de alguns destaques. Algumas coisas chamaram a atenção. Primeiro, né, quando a gente olha nos últimos 30 dias, a queda de 15% das ações da Apple, 11% de queda para as ações da Qualcomm, 21% de queda para as ações da Tesla e 10% de queda para as ações de Walmart. São algumas ações que caíram bem aí nesses últimos 30 dias, né? Outra também que caiu bem, a queda do ouro e das mineradoras de ouro, né? O ETF que junta as mineradoras de ouro, o ETF de Gold Miners, o GDX, acumulou queda aí de 8%. Tá? Por outro lado, quem foi bem, né? Os bancos tiveram um mês muito forte, essencialmente essa alta dos juros que a gente vinha comentando ajudou os bancos, acabam ajudando os bancos, tanto é que o Wells Fargo, o WFC, teve uma alta de 20% nesse mês que se encerrou. O Google foi a Big Tech de maior performance, subindo 11%. O Twitter surpreendeu todo mundo, saltando 60% as ações do Twitter nesses últimos 30 dias. E as empresas de petróleo também foram bem, né? A Chevron e a Exxon. Chevron subindo 13% e a Exxon 20%. Disney foi outra grande aí que teve um bom desempenho, depois de um resultado que surpreendeu positivamente, subiu 16% nos últimos 30 dias. E as companhias aéreas e cruzeiros também tiveram um mês aí de uma forte inflexão com a perspectiva de reabertura da economia, que fizeram as ações da United Airlines, UAL, saltar 28% no mês, e da Carnival Corporation de cruzeiro saltar 40%. E aí só para citar, obviamente, né? Mas na média tiveram várias outras empresas do setor que tiveram fortes altas. Bom, o que mais? Seguindo, outra coisa que vale a pena comentar, né, que saiu na Nesse final de semana, né, o pacote de ajuda, o pacote do Biden de ajuda e socorro à economia, né, na madrugada de sexta para sábado recebemos a notícia da Câmara Americana aprovando o pacote de 1,9 trilhões de dólares, sendo essa a primeira vitória legislativa de Joe Biden. Embora os democratas tenham enfrentado alguns desafios, né, na sua esperança aí de usar o projeto para aumentar o salário mínimo. Os democratas, eles controlam a Câmara, eles aprovaram. A votação foi 219 versus 212, então ganharam. O projeto vai agora para o Senado, onde os democratas planejam uma manobra legislativa para tentar permitir que o pacote seja aprovado sem necessariamente com uma maioria simples, né? Dado que o Senado ele é bem dividido, 50-50, mas aí você tem o voto de Minerva da Kamala. Mas, em linhas gerais, se espera um maior embate aí no Senado. Bom, quanto tempo esse negócio deve levar para ser aprovado, né, pessoal? Vocês podem estar perguntando. Não tem uma data, obviamente, né? Mas alguns ex-funcionários do Congresso e que conhecem os meandros, digamos assim, das duas casas, estimam aí que em 10 dias esse negócio poderia estar aprovado. O que está nesse pacote, né? Bom, a legislação ela inclui pagamento de estímulos, né, monetários, dinheiro mesmo, cheque para as pessoas. A extensão dos principais programas de desemprego que vão expirar agora na primavera, agora na chegada de março. Então, tu dá uma extensão para esse pacote, uma ajuda extra, uma grana extra. Também tem ajuda a pequenas empresas, tem 350 bilhões de dólares para governos estaduais e locais, um aumento nos créditos fiscais para as famílias de baixa e média renda e 160 bilhões de dólares para um programa nacional de vacinação e testes. Quando a gente abre um pouco esses pacotes, né, a gente tem aqueles cheques de 1.400 dólares por família, mais 1.400 dólares por dependente. Você tem um aumento também de 100 dólares no auxílio-desemprego semanal, né, que iria expirar em março, tá, ele sai de 300 para 400, ele iria expirar agora em março, além da extensão você tem um aumento de 100 dólares, tá? Você tem também um aumento no Child Tax Credit, né, para até 3.600 dólares para crianças de até 6 anos, ou seja, o quanto a família consegue ter de volta, né, ela paga o imposto, ela consegue ter de volta 3.600 dólares, dependendo da faixa de renda, dependendo da quantidade por criança, enfim, no caso que tenha. O que mais? Bom, e o pacote obviamente sofre algumas críticas, né? A crítica principal é que o pacote prevê basicamente dinheiro para a população gastar, né? Pouco se fala em aumento de produtividade do trabalhador, investimento em melhora de formação profissional, o pacote não trata de investimentos em infraestrutura, não fala de desenvolvimento tecnológico, né? Esses recursos a estados e municípios eles também não têm uma definição clara de uso. Então, assim, ele abre margem, obviamente, para diversas críticas e, obviamente, que muita gente no mercado também justifica essa maior perspectiva de juros no futuro e inflação essencialmente por conta de um pacote que ele ajuda e incentivo monetário para se consumir mais, né? Mas enfim, vamos esperar cenas dos próximos capítulos, ajuda aí no bom humor do mercado, tanto é que isso, né, junto com esses receios de aumento de juros que acabam se dissipando, né, na segunda-feira, e ainda você também tem uma evolução da vacinação no mundo, ajudam o mercado hoje, que começa segunda-feira num tom bem positivo, né? Falando de vacinação, os Estados Unidos atingiram 22% da população vacinada, e isso ajuda aí a trazer humor de volta, trazer alta nos mercados. Bolsas na Ásia fecharam todas no território positivo, destaque para 2,4% de alta do Nikkei no Japão. As bolsas europeias também em alta de cerca de 1%. Os futuros americanos apontam uma alta de 1% também, o S&P 1% para o S&P, 0,9% para o Dow Jones e 1,2% para o Nasdaq. O que mais? E ainda também falando, né, de vacinação. A gente teve no domingo o conselho do CDC, né, que é a sigla em inglês para Centro de Controle e Prevenção de Doença, votou por unanimidade recomendar o uso da vacina em dose única, desenvolvida aí pela Johnson & Johnson. Então, mais uma vacina disponível agora da Johnson & Johnson. Isso também pode, inclusive, ajudar aí no desempenho da ação hoje. Ficar de olho nela. Na agenda, a primeira semana do mês ela é sempre carregada de indicadores macroeconômicos, em especial atenção aí para os PMIs de diversas nações que vão ser divulgados essa semana. Já teve PMI chinês, japonês, Tem o PMI da indústria dos Estados Unidos, ainda hoje, saindo hoje, tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha e da União Europeia. Quarta e quinta a gente tem indicadores de desemprego que são super importantes, porque na sexta-feira a gente tem o payroll, né, que é o relatório semanal de emprego nos Estados Unidos. Eles são super importantes porque o Fed gosta muito de olhar a inflação de salários na hora de dar o guidance para os juros. Então, o que determina juros, o que ajuda a determinar muito a definição de juros para o Fed aqui nos Estados Unidos, é se a gente tem ou não inflação de salários, tá? Então, por isso que é super importante, acaba sendo super relevante o payroll. E ainda mais nesse momento atual, né, que a gente fala muito de aumento de juros, enfim, que se falou nessas últimas semanas, ele acaba ganhando uma ainda mais atratividade. O que mais? Balanços. A gente tem balanços da Zoom e da NIO hoje, depois do fechamento. A gente tem Target, Ross, AutoZone e Sia Games na terça-feira. Na quarta-feira é dia da Dollar Tree e da Brown-Forman, que é a dona do Jack Daniel's Whisky. E na quinta-feira a gente tem Costco e Gap. Esses são os principais nomes que vão divulgar resultados aí a semana. Tem outros nomes. Eu até comentei, publiquei uma agenda, uma foto de uma agenda semanal ali de balanço no meu Twitter, arroba Will Castro Alves, quem quiser seguir. O que mais? Bom, e vamos lá, né? Falar um pouco dos destaques aqui da carta do Buffett, tá? Sábado a gente teve a carta de gestão da Berkshire, eu vou trazer alguns highlights. Ele voltou a falar, né, do Never Bet Against America, diz que em 232 anos de existência não houve outro ecossistema semelhante capaz de liberar o potencial humano como a América. Apesar de algumas interrupções, o progresso econômico do país tem sido impressionante, segundo ele. Chamou atenção o fato da Berkshire ser a empresa que mais possui ativos como plantas de produção e equipamentos, né, da Bolsa Americana, tem mais que a AT&T, são mais de US$150 bilhões investidos em ativos imobilizados nos Estados Unidos. O que mais? Um macaco analista, né? Seria assim? O Buffett, ele comenta que carregar ações é um jogo de soma positivo, tá? E ele cita de forma anedótica, aí, digamos assim, que um macaco paciente e sensato que constrói um portfólio simplesmente jogando 50 dardos num quadro com a lista de todas as empresas do S&P 500 iria, com o tempo, né, desfrutar de dividendos e de ganhos de capital. E, consequentemente, ver, obviamente, seu portfólio se valorizar, conquanto que ele não fosse tentado a ficar fazendo muitas alterações corriqueiras, né? Aquela ideia tradicional do Warren Buffett de deixar o tempo agir. O que mais? Sobre investimento em bonds, né? Sobre investimentos em renda fixa ou em títulos de dívida, ele aconselhou os investidores a ficarem longe desses investimentos em bonds, e o ponto dele central aqui é na remuneração desses títulos, que não vale a pena no cenário atual de juros muito baixo. Ele fala de, poxa, é um título de dívida americano, que até quando ele escreveu a carta, obviamente estava abaixo de 1%, mas estava remunerando 1% durante 10 anos, é uma remuneração muito baixa, segundo ele, não vale a pena. O que mais? Recompra de ações, né? Outra coisa que chamou atenção nos highlights aí das notícias sobre o Buffett, no ano passado eles recompraram bastante ações da Berkshire, tá? Foram o equivalente a quase 81 mil ações, gastando aí quase US$25 bilhões só em recompras de ações. E essa recompra, né, fez com que eles aumentassem, aí, obviamente, a participação, enfim, nas ações da Berkshire, diminuindo, obviamente, o free float que a gente fala. E ele falou que, de forma alguma, ele pensa que as ações da Berkshire devem ser recompradas simplesmente a qualquer preço. Eles recompraram mais agora no quarto trimestre, né, até o final ali de dezembro. Recompraram bastante durante... Veio a crise do corona, né, em março, e aí foi que a Berkshire começou a fazer recompras de ações e foram recomprando ao longo do ano. E aí o Warren Buffett falou que não tem que recomprar as ações a qualquer preço, e ele enfatizou isso porque, segundo ele, CEOs americanos tem uma história aí de dedicar mais fundos às recompras quando os preços aumentam do que quando caem. E mesmo depois das recompras, a Berkshire ainda conta com um caixa aí de US$138 bilhões. Vamos lá, falar da Apple. O investimento da Berkshire na Apple ilustra, segundo o Buffett, claramente o poder das recompras de ações. Eles começaram a comprar as ações da Apple no final de 2016 e no início de julho de 2018 eles tinham pouco mais aí de 1 bilhão de ações da Apple. Quando eles terminaram as compras deles, das ações da Apple em 2018, a Berkshire tinha 5,2% da Apple, né? Dona de 5,2% da Apple. O custo de participação, né, segundo eles, foi de 36 bilhões de dólares, gastaram para fazer essas compras. Desde então, eles têm recebido dividendos de 775 milhões de dólares por ano. E em 2020, eles embolsou aí mais de 11 bilhões de dólares com a venda de uma pequena participação da posição deles em Apple. E apesar dessa venda, a Berkshire ainda continua sendo dona de 5% das ações da Apple, essencialmente porque a Apple foi fazendo recompras e diminuindo, né, a quantidade de ações disponíveis no mercado. Então esse aumento de participação na Apple, essa manutenção de participação na Apple, mesmo vendendo essas ações, segundo ele, não teve custo, foi porque a Apple recomprou suas ações. E ele segue firme e forte com a principal posição dele sendo as ações da Apple. E os investimentos em ativos ferroviários também mereceu um comentário. A BNSF Railway, que é a empresa que ele detém, transporta 15% de toda a carga dos Estados Unidos, seja por ferrovia, caminhão, oleoduto, barcaça ou aeronave. As cargas da BNSF superam qualquer outra transportadora. E ele falou que a história das ferrovias americanas ela é fascinante. Depois de 150 anos aí de construção, a indústria ferroviária finalmente emergiu algumas décadas como madura e racionalizada. Outras alternativas, dado que a BNSF da Berkshire não está no mercado, outras alternativas são a Union Pacific, UNP, Kansas City Southern, KSU, código dela, e a Norfolk Southern, NSC, o código de três outras empresas de ferrovia. Bom, e para acabar, no ano as ações da Berkshire se valorizam 4,6%, em um ano a alta é de 11%, e em 5 anos, 70%, o código, né, BRK.B. No after, as ações da Berkshire subiram 2,3%, refletindo os resultados e os comentários aí da carta, além da perspectiva de, eventualmente, de mais recompras de ações. No Arm Up Avenue, hoje, eu vou falar um pouco das posições, tá? Vou abrir um pouco a carteira para quem tiver interesse, e além de falar um pouco e trazer um panorama semanal aí, como de praxe, na segunda-feira. Então, quem tiver interesse, o Arm Up Avenue, a live que fica gravada, live diária, falar um pouco das posições do Buffett e também panorama semanal. Era isso então, já me alonguei aqui, pessoal. Desejo a todos um ótimo dia, excelente começo de mês. Forte abraço.